Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite, novamente no programa, e hoje o assunto é precisamente o Jardim de Infância de Nossa Senhora de Fátima. E temos conosco a educadora Gabriela Araújo, ou Luciana Araújo, Ana Pereira, é mãe, não é?
Sou.
Ana Pereira, Ana, mãe. Cristina Souza, também.
Mãe
também. Também mãe. E Alexandra Cardoso, mãe.
Também.
Que veio do Brasil para Viana do Castelo. Desejamos a todos os ouvintes uma boa audição e o programa vai ser muito enriquecedor, porque, tratando do Jardim de Infância, nós estamos mesmo perto do Dia Mundial da Criança. Segunda-feira vai haver festa bonita por aí, e até a Feira do Livro de Lisboa tem uma dedicação especial a esse setor da infância, não só de livros, mas até de conferências. Estejam connosco e escutem a boa música que foi escolhida de propósito.
Thank you.
Como dissemos, estamos no programa referente ao Jardim de Infância da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, que fica localizado na Rua Campos Monteiro, número 125, ali quase em frente ao refeitório social. É um lugar agradável e bem localizado. Ao preparar o programa, lembrei-me daquela frase do Fernando Pessoa: grande é a poesia, a bondade e a dança, mas o melhor do mundo são as crianças. Acho que estamos todos de acordo. E esteve aqui um bispo em Viana, que naturalmente conheceram, que era o Dom Anacleto, que morreu num acidente, e que escreveu uma carta a todos os diocesanos, que é: os filhos são uma bênção de Deus. E eu escolhi aqui um pequeno texto do livro. Escreveu Goethe, o poeta alemão do século XVIII e XIX, um dos maiores da literatura europeia. Duas coisas devem os filhos obter de seus pais: raízes e asas. As raízes ligam-nos ao passado. As asas projetam-nos para o futuro. Pelas raízes recebemos a vida, a identidade e a necessária estabilidade para poderem viver. Mas, para viver, precisam de voar, isto é, de adquirir a vida com autonomia e liberdade, coragem e generosidade, para também eles contribuírem para a vida, colaborando na criação de novas vidas. E assim escreveu o bispo Dom Anacleto de Oliveira. Se desejarem encontrar este livrinho, encontram aí no Instituto Católico aí da Rua da Bandeira. Mas se fôssemos a falar precisamente sobre textos da criança, há muita coisa, e linda, linda. Ligam-nos precisamente a memória dos antepassados, a arte, os sons, a música, enfim, estamos ligados por muitas realidades e sinais culturais. E as crianças nascem e começam a participar nesses rituais. Um dia um diretor de escolas foi fazer o seu trabalho nas escolas e foi a uma escola, segundo consta o texto, e perguntou na sala às crianças quem é que sabia contar uma história. E ninguém levantou o braço. Depois perguntou quem é que sabia cantar uma canção aí do tempo dos vossos avós. Eles ficaram olhando uns para os outros, não sabiam a cantiga. Quem é que quer fazer aqui um jogo com os seus coleguinhas? E ninguém se ofereceu. No relatório, isto continua no relatório que ele fez da inspeção, disse precisamente que o ensino das crianças, a escola das crianças em tal parte, está a correr mal, porque as crianças gostam de histórias, as crianças gostam de cantigas, as crianças gostam de jogos, as crianças gostam de brincar na terra, e estas crianças não têm esse universo. Então estamos um pouco limitados na educação. Mas se lermos a Bíblia, fala muito das crianças, conhecem a certeza, que é não acolher o reino de Deus como uma criancinha, não entrará nele. Tem as listas São Marcos. Assim como quem recebe uma destas criancinhas em meu nome, é a mim que me recebe. Espero que a dignidade da criança é uma dignidade, como sabem, muito, muito grande. Tanto assim que, em 1989, foi feita a Convenção sobre os Direitos da Criança. Se forem à internet, encontro lá, até já devem ter ido lá na internet, o que é que se diz sobre a criança. Só um aspecto. Considerando que a criança, por motivo da sua falta de maturidade física e intelectual, tem necessidade de uma proteção e cuidados especiais, nomeadamente de proteção jurídica adequada, tanto antes como depois do nascimento. E continua aí este documento que é interessante mesmo. Estive a dar uma passagem para a literatura referente à criança e fiquei surpreendido com alguns títulos de livros que eu não conhecia porque são recentes. Há um que é O Cérebro da Criança, que está à venda, por exemplo, na FNAC. É de um investigador, Daniel Siege e Beth Sillen. Vi alguns textos que são maravilhosos mesmo, maravilhosos. Mas há um livro que conhecem, certeza, famoso, que é de Maria Montessori. Hein? Maria Montessori, que ela escreve, e ela já é de um tempo assim, já longínquo. Sei lá se vou citar outros livros, a Psicologia Infantil e Juvenil, de Daniel Spierre. E agora, como falei há pouco, o Dia Mundial da Criança é o tempo oportuno para, às vezes, a mãe ou o pai comprarem um livro e os dois irem lendo duas páginas por dia, que é interessante, porque a investigação psíquica, psicológica, emocional, tem avançado muito. E o assunto é tão importante que a comunicação social tem falado daquelas duas crianças que foram abandonadas. E eu ouvi uma notícia dizendo: na Europa tem-se praticado bastante esse fenómeno. Eu fiquei admirado, que não tinha ideia disso de maneira alguma. É um assunto que está aí em cima da mesa. O Dia Mundial da Criança deve ser realmente para se brincar e tudo mais. É uma data comemorativa celebrada anualmente em homenagem às crianças, cujo dia efetivo varia de acordo com os pais. Países como Angola, Portugal, Moçambique adotaram o dia 1 de junho. No Brasil é celebrado em 12 de outubro. É verdade? Confirma? Confirma. Em 1925 foi proclamado em Genebra o Dia Internacional da Criança, durante a Conferência Mundial para o Bem-Estar da Criança, sendo celebrado desde então a 1 de junho em vários países. A ONU reconhece o dia 20 de novembro como o Dia Mundial da Criança, por ser a data em que foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos da Criança, em 1959, e a Convenção dos Direitos da Criança, em 1989. Não sei, mas é uma sugestão minha. Se aí nas livrarias estiver à venda O Direito das Crianças, se puderem e tiverem tempo, porque às vezes não há tempo sequer para isso, tenham lá no Jardim de Infância e recomendem aos pais que leiam realmente, porque às vezes temos notícias de que muita gente desconhece o verdadeiro rosto que uma criança deve ter. Mas isto foi acerca de introdução, porque agora vamos falar do Jardim de Infância da Paróquia da Senhora de Fátima. E começamos pela Senhora Diretora, a Gabriela Araújo, não é?
Laranjo.
Laranjo, ainda é mais bonito, ainda laranjo. Laranjo. Então, Senhora Diretora, fale-nos do Jardim de Infância como quem está a dar uma informação a quem não conhece nada dos Jardins de Infância.
Então, o Jardim de Infância situa-se na Rua Campos Monteiro, número 125, muito perto do Lidl, do Hospital Particular, do Refeitório Social. E é um infantário, como o Padre Coutinho, que é o diretor do infantário, costuma dizer, muito familiar. É um infantário muito pequenino, tem duas salas e faz com que, quer as educadoras, quer as auxiliares, conheçam todas as crianças, as próprias crianças conhecem todos os adultos, incluindo os pais das duas salas. Eles sabem exatamente, sem nós dizermos quem são, que aquela mãe é daquele menino ou daquela menina, ou seja, acaba por ser um infantário muito mais acolhedor e mais familiar do que se calhar um que seja muito grande ou que tenha muitas salas. Não quer dizer que seja pior ou que seja melhor.
Quantas crianças têm?
35.
Muito bem.
No total. Temos capacidade para 50, mas temos tido sempre à volta de 20 crianças por sala, o que eu acho que acaba por ser um bom número. Não é muita criança, mas também não são poucas. Ou seja, poucas crianças na sala também limitam um pouco as atividades. Muitas crianças na sala também faz o mesmo efeito, ou seja, não é tão produtivo para eles, nem para nós, é mais complicado, mas acho que 20 acaba por ser um número que eu acho que é bom para se ter numa sala.
E agora vamos dar a palavra à Luciana Araújo. Também trabalha lá há
Sim.
quanto tempo?
22 anos.
22 já?
22 anos.
22
São
anos também.
São educadoras mais
antigas do...
Antigas não, com mais experiência.
Sim, experiência temos, entramos para lá, éramos umas miúdas, não é? E agora já não somos umas miúdas, já
continuamos.
Somos mais...
São sempre.
E pronto, trabalho lá desde então.
Já passaram muitas crianças.
Já, muitos grupos.
Pela vossa ação.
Sim.
E esses que, ou meninas ou meninos que cresceram, já são uns homenzinhos.
Sim, alguns eu encontro na rua e pergunto como é que estás, estou na universidade, já trabalho. Muitos que nos conhecem, não é, dali, e alguns recordam-se.
E manifestam saudades
sim,
do tempo do
sim,
jardim.
Sim.
O que é que eles recordam mais?
Não percebi.
O que recordam mais do jardim de infância?
Do parque, de nós, dos auxiliares, dos coleguinhas que tinham. Recordam-se e gostam, dizem, se eu estivesse aqui é que era bom. Pois.
Eles diziam uma coisa muito engraçada. Eles acham que o infantário era muito maior do que é. Ou seja, eles têm uma noção do tamanho muito diferente do que têm conforme vão crescendo. Eles, em pequeninos, acham que aquilo é muito grande, é muito espaçoso, e depois chegam lá e, afinal, é um espaço normal. É, a noção deles é diferente de terem 4 ou 5 anos ou estarem na faculdade. Isso é muito engraçado, porque eles ficam muito admirados com isso.
E para além das educadoras,
temos duas auxiliares, uma auxiliar de cozinha e uma auxiliar de serviços gerais.
Portanto, são...
Somos seis.
Seis. É um bom número.
É.
Quais são as atividades que eles gostam mais de praticar?
Gostam muito daquilo que mexem com as mãos. plasticina, brincar na cozinha lá fora do parque, podem mexer na terra, podem fazer comidinhas com sopinha com erva e terra misturado. Gostam de música, também gostam muito de piscina e depois de jogos e brincar no parque. Na minha sala tenho 17 crianças, não é? Mas é o que eu costumo dizer, é um grupo, mas cada uma é única, porque aquela menina gosta disto, mas não gosta daquilo, aquela outra menina ou menino prefere isto ou prefere aquilo. Quando é uma atividade em que eu deixo eles escolherem, normalmente o que eles preferem são isso, atividades de mexer com as mãos, de tocar, de enfiamentos, gostam mais desse tipo de atividade, do que propriamente ficar sentado numa mesa e se lhe desse uma ficha para fazer, por exemplo, eles não têm ânimo nenhum. Agora, se for um papel em branco e alguma coisa que eles possam construir a partir dali, com colagens, pinturas, como eles querem fazer...
Fazer um barquinho.
Eles gostam muito.
Quando era miúdo, eu gostava muito de fazer barquinhos de papel. É interessante. Falou aí na terra. O problema ecológico, mas não só. Há dias, realizou-se num município do Alto Minho, e vamos dizer até o nome, em Melgaço, um programa aberto a todos, que era Escutar a Terra.
Sim.
Um nome bonito, não é? Escutar Sim. a Terra. Nós vivemos numa alteração climática terrível. Choveu há dias e agora já está um calor aí, está. E alguns já esfregaram as mãos para ir para a praia. Contacto com a
terra, com a água.
A terra, com a água. E o miúdo que um dia chegou a casa e diz à mãe: "Ai, mãe, hoje é que foi bom no jardim. Porquê? Brincamos na terra, sujei-me todo. E a educadora depois teve-me a limpar." Tocar com as coisas. O arranjadinho para os miúdos não é bom. É bom andar arranjadinhos depois de se terem sujado. Ora, muito bem. No programa que tem anualmente, não é? Quais são os temas nesse sentido de desenvolvimento que procuram desenvolver nas crianças? É o que é? Solidariedade? É ecologia? É respeito pela natureza?
Solidariedade, o meio ambiente, a partilha entre ambos, o saber escutar, o pedir desculpa, o dizer obrigado. Isso está sempre no dia-a-dia do Jardim de Infância.
E é assimilado por eles?
Sim, às vezes para alguns é um bocadinho difícil, mas tenta-se que eles façam.
Às vezes há uma pequenina luta, não é?
É, às vezes é um bocadinho difícil.
Eu também queria fazer isso, mas, e tu não me deixas, eu também quero, não é?
Vai-se insistindo na rotina e às vezes lá vem um pedido de desculpa, que até nem contava os que viesse, eu obrigado, mas eles por norma são... O meu grupo, não é? São muito queridos nesse aspecto.
Há, por exemplo, a hora do conto.
Sim, ou ouvir conto, a história.
Da história.
Sim.
Do canto.
Sim.
Do teatro.
Sim.
Do jogo.
O teatro eles até fazem muito sozinhos, sem dar conta. Porque muitas vezes estão na área da casinha e da comida. E até é engraçado, eu às vezes não sei se é a mãe que está a falar ou se é a filha, porque conheço mais a filha do que a mãe. Então estão na cozinha a fazer as coisas, então algumas são muito independentes. Fazem tudo sozinha, não querem ninguém perto delas. Outras já gostam de fazer um banquete. Então traz-me a comida, põe-me isto pronto. É engraçado vê-los brincar nesse faz de conta. E este ano muitas fazem de mãe e filha. Eu sou a mãe, pegam na bolsa... Vão passear e a filha tem que vir atrás e tem que fazer tudo o que a mãe manda. Claro. É engraçado.
Então, e o canto também, cantar?
Sim, cantam, dançam.
Cantar.
Gostam muito.
A expressão
musical.
Musical.
Também gostam de tocar instrumentos.
Gestos.
Sim.
O dançar. Isso, instrumento. Qual é o instrumento que elas mais apreciam?
As maracas.
Maracas? O que são as maracas?
São aqueles.
Ah, também.
E as clavas. As clavas também gostam, mas também gostam muito de jogos de roda com música.
Se bem ver, há músicas para criança, há muita coisa na música. Então o Brasil tem. Aliás, é a dona
Alexandra
Cardoso, que é brasileira. No Brasil, dizia-se aqui há anos, agora parece que já não é tanto assim, parece, não sei, que a criança no Brasil é rei, que os pais fazem tudo para agradar a criança.
Acredito que já não seja mais tão assim.
Mudou um pouquinho.
Acredito que sim.
Quando era jovenzinho, minha mãe contava uma história interessante. Que estavam umas crianças perto do caminho de ferro e estava para chegar um comboio. E então o senhor da estação: saiam daí, meninos, que vem aí o comboio. E trilha-os. E o comentário é: o português é muito duro. Se fosse no Brasil, era: menino, por favor.
É a forma mais carinhosa.
Se retira da estrada de ferro, não é? Da estrada de ferro, porque venha aí o comboio, machuca você. Aliás, há mais culto da criança no Brasil, não é?
Eu acho que...
Ou mudou?
Então, eu acho que nós temos uma forma diferente de abordar o assunto que nós queremos trazer. Acho que nós tentamos trazer mais a compreensão do que tanto a... Não é uma imposição, vamos dizer assim, mas eu acho que vocês, de um modo geral, os portugueses, de um modo geral, são mais diretos. Passamos a mesma mensagem, mas de formas diferentes. Eu acredito que seja assim. Mas, pelo menos no meu caso... Nós continuamos trabalhando no sim é sim, não é não, e muitas vezes não precisamos explicar o porquê do não, só dizemos que não.
Estamos a fazer um intervalo com uma música bonita, que é Doce Sono. Mas não falaram estas duas mães?
Não.
Façam um comentário acerca do Jardim de Infância da paróquia da Senhora de Fátima, se faz favor.
Então, desde o momento que a minha filha anda lá, superou bastante as minhas expectativas, porque eu moro lá ao lado, nunca tinha dado conta que existia algo infantário. É verdade, sou distraída, é verdade. Andava aflita atrás do infantário e fui até aconselhada pela ama da minha filha, que a minha filha esteve numa ama até ir para o infantário. E por fora ninguém dá nada por aquilo, é uma realidade, passa despercebido, e lá dentro é muito agradável, é que é muito giro. E depois o que gostei mais ainda foi a parte exterior, tem um parque enorme lá fora, e a minha filha está habituada a brincar na rua, porque nós saímos de manhã e chegamos à noite, ela só quer andar na rua. Então a parte de fora foi uma mais-valia quando eu vi o infantário. Mais que isso, até desde que ela foi para o infantário, porque esteve numa ama com três crianças, houve um desenvolvimento muito grande da parte dela. Ela falava muito pouco quando chegou lá, não estava habituada a conviver com muitas crianças, e assim no espaço de um ano parece uma criança totalmente diferente. Ela adora ir à escola.
Parabéns. E a nossa mãe, Cristina?
Não, Ana Pereira.
Ana Pereira, desculpem,
antes de mais, boa noite a todos e a todos aqueles que nos escutam e nos veem das mais variadas formas. Também estou muito satisfeita com a permanência da minha filha no Jardim de Infância Nossa Senhora de Fátima, porque desde o primeiro contacto que tivemos, sentimos logo muita proximidade, muita atenção, muito cuidado por parte das educadoras e de toda a equipa. São bastante, nota-se que conhecem cada criança, como a educadora Gabriela, a educadora Luciana referiu há bocadinho. É um infantário pequeno, e o que acaba por ser melhor, porque para conhecerem cada criança, porque cada criança é única, e assim facilita o conhecimento de cada uma com as suas especificidades e permite-lhes dar um acompanhamento mais individualizado. Quando a minha filha, noto que ela vem sempre feliz do infantário, que tem entusiasmo em para lá ir. Acho que sim, acho que é um local que uma boa aposta para os pais, para colocarem os filhos, porque acho que reúne as condições necessárias para que as crianças possam adquirir e desenvolver as competências necessárias desta faixa etária. Competências essas que lhes serão muito, muito importantes depois para a sua adaptação ao que vem a seguir, que é o primeiro ciclo.
Muito bem, muito obrigado. Vamos dar isto um espaço à música. Doce Sono. Estamos na segunda parte do programa Igreja Presente, cujo tema de hoje, como foi referido, é o Jardim de Infância de Nossa Senhora de Fátima. A mãe,
Ana Pereira,
quer dizer alguma coisa?
Sim, há bocadinho falei da minha experiência enquanto mãe com a minha filha no jardim e, entretanto, esqueci-me de salientar um aspecto que eu considero bastante importante, que é o horário alargado que este jardim oferece. O jardim funciona das 7h30 às 19h30. Acho que isto pode ser muito interessante para a maioria dos pais que trabalham hoje em dia, trabalham até tarde. Acho que pode ser muito...
Muito
bom.
Também aberto
nas férias. Nas férias, o facto também do mês de agosto também funciona. Nas férias do Natal, da Páscoa.
Referências muito, muito interessantes. Eu costumo, nos programas, escolher uns livros e depois falamos um pouquinho deles. Naturalmente que conhecem este livro, O Príncipezinho.
Sim.
Conhecem O Príncipezinho? Quem é que não conhece O Príncipezinho? Já o leram?
Então, 13 vezes.
É?
13 vezes.
13 vezes, é
isso.
Isto é.
Já li vários momentos da minha vida.
É para todas as idades. É um livro cheio de poesia e, de uma maneira poética, tem grandes ensinamentos. Permita-me que eu leia aqui ou duas páginas. Foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu o príncipezinho com delicadeza. Mas ao voltar-se, não viu ninguém. Estou aqui, disse a voz, debaixo da macieira. Quem és tu? Disse o príncipezinho. És bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Anda a brincar comigo, propôs-lhe o príncipezinho. Estou tão triste. Não posso brincar contigo, disse a raposa. Ainda ninguém me cativou. Ah, perdão, disse o príncipezinho. Mas depois de ter refletido, acrescentou: que significa cativar? Tu não deves ser daqui, disse a raposa. Que procuras? Procuro os homens, disse o príncipezinho. Que significa cativar? Os homens, disse a raposa, têm espingardas e caçam. É uma maçada. Também criam galinhas. É o único interesse que lhes acho. Andas à procura de galinhas? Não. Mas anda à procura de amigos. O que significa cativar? É uma coisa de que toda a gente se esqueceu, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Isso mesmo, disse a raposa. Para mim, não passas por enquanto de um rapazinho em tudo igual a 100 mil rapazinhos. E eu não preciso de ti. E tu não precisas de mim. Para ti, não passo de uma raposa igual a 100 mil raposas. Mas se me cativares, precisaremos um do outro. Serás para mim único no mundo. Serei única no mundo para ti. Começo a compreender, disse o príncipezinho. Existe uma flor, creio que ela me cativou. É possível, disse a raposa. Vê-se de toda a superfície da terra. Oh, não é na terra, disse o príncipezinho. A raposa mostrou-se muito intrigada. Noutro planeta? Sim. Há caçadoras nesse planeta? Não. Isto tem muito interesse. E galinhas? Não. A perfeição não existe, suspirou a raposa. Mas voltou à mesma ideia. Leva uma vida monótona. Eu caço galinhas e os homens caçam a mim. Todas as galinhas são iguais e todos os homens são iguais. Por isso me aborreço um pouco. Mas se tu me cativares, será como se o sol iluminasse a minha vida. Extinguirei todos os passos. Um novo ruído de passos. Os outros passos fazem-me esconder debaixo da terra. Os teus hão de atrair-me para fora da terra, como uma música. E depois, olha, vês lá adiante o campo de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não me dizem nada. E é triste. Mas os teus cabelos são da cor de ouro. Por isso, quando me tiveres cativado, vai ser maravilhoso. Como o trigo é dourado, farás lembrar-me de ti. E hei de amar o barulho do vento através do trigo. A raposa calou-se e olhou muito tempo para o príncipezinho. Cativa-me, por favor, disse ela. Tenho muito gosto, respondeu o príncipezinho, mas falta-me tempo. Preciso descobrir amigos e conhecer muitas coisas. Só se conhecem as coisas que se cativam, disse a raposa. O homem já não tem tempo para tomar conhecimento de nada. Compram coisas feitas aos mercadores, mas como não existem mercadores de amigos, os homens já não têm amigos. Se queres um amigo, cativa-me. Como é que hei de fazer? Disse o príncipezinho. Olha, tens de ter muita paciência, respondeu a raposa. Primeiro, sentas-te um pouco afastado de mim, assim, na relva. Eu olho para ti pelo rabinho do olho e tu não dizes nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos. Mas dia para dia podes sentar-te cada vez mais perto. No dia seguinte, o príncipezinho voltou. Era melhor teres vindo à mesma hora, disse a raposa. Se vieres, por exemplo, às 4 horas da tarde, às 3, já eu começo a ser feliz. À medida que o tempo avançar, mais feliz me sentirei. Às 4 horas, já começarei a agitar-me e inquietar-me, descobrirei o preço da felicidade. Mas se vieres a uma hora qualquer, nunca posso saber a que horas hei de vestir o meu coração. São precisos ritos. E o que é um rito? Disse o príncipezinho. É também qualquer coisa de que toda a gente se esqueceu, disse a raposa. E já chega de leitura. Mas é cheio de poesia. Conhecem naturalmente o livro. É? Os vossos filhos já leram o livro?
Já.
Já?
Ah. Quer dizer, minha filha nunca leu o livro, mas eu li para ela porque o meu pai leu para mim e eu fiz questão de ler para todos os meus filhos. Então,
isso é uma maravilha, este livro. Para todas as idades. Eu já comprei não sei quantos livros destes para entregar às vezes a pessoas amigas. É uma maravilha. Mas há um outro. E vamos ao Brasil. Vamos ao Brasil. Já viram, já. Já viu. O meu pé de laranja linda. Conhecem o livro e o filme? Não viram o filme? Então, eu vou sugerir ao padre Artur Coutinho que entre em contacto com a Embaixada do Brasil em Lisboa, porque eles têm o filme. Eu já passei o filme pedindo à Embaixada, que consiga o meu pé de laranja lima para ser exibido no Jardim de Infância de Nossa Senhora de Fátima. E pode ser uma iniciativa do Jardim de Infância da Senhora de Fátima, e convidarem outros jardins para verem aí, ou no Sá de Miranda, tudo mais. O que é que acham da ideia? E uma boa ideia para colocar em prática, precisamente a partir do dia 1 de junho, o Dia da Criança. Ficaram a olhar para mim, como que é? Olha que interessante. Nunca viram o filme? Já viu? Cá? Cá ou lá? O trânsito no Rio de Janeiro quase que parava para ver o filme. Zé Mauro de Vasconcelos é um autodidata, é enfermeiro, foi até para o norte, para a gente mais em comunhão com a terra. Isto tem o que... Estou a ler muito, estou a falar muito. Eu. É? Um bocado, não é?
A mãe da Filipe queria falar uma palavrinha. Tá?
É, vai falar. Ai, tem aqui um texto, a escola, a flor, a escola. O Zezé, que era de uma família pobre, não tinha dinheirinho para comprar flores e tal. Conhece?
Eu lembro-me da minha infância de ver, havia tipo uma telenovela, o meu pé de laranja lima, e lembro-me, recordo-me da minha infância, era
tá vendo?
Adorável.
E então o Zezé passava por uma casa rica, e às vezes o portão estava meio aberto, então, até que um dia teve coragem e entrou no portão da casa e foi ao jardim, tirou uma florzinha
para levar para a professora, que tinha uma jarra em cima da mesa e nunca tinha uma flor. E a jarra será. Então chegou, tinha uma conversa bonita, o Zezé a entregar a flor à professora e tal, e o professor dizer: "Ô Zezé, não é você comprou a flor?" "Não, professora, eu roubei a flor." "Por quê, Zezé?" "Porque você está aqui, a jarra tem flor." E é triste. E por aí fora, depois, há ali aqui uma história do Jorge Creios, que alguns levavam algum pãozinho ou um bolinho para comer, ele nunca tinha, e a professora dava-lhe um dinheirinho. E diz o Zezé: "É, a senhora também me dá a mim um docinho no intervalo para eu comer." "Olha, eu até diga a outra menina, aquela menina, diz o nome, aquela menina que é pobre e nunca tem pãozinho para comer no intervalo. Isto é um livro de poesia." Eu costumo às vezes dizer esses textos, faz cócegas no coração. Sim. Faz cócegas no coração. Sim. É, está à venda por aí. Trago aqui outro que é do Papa Francisco, que toda a gente tem uma relação com o Papa Francisco, porque escreveu livros maravilhosos e documentos. Papa Francisco, A Alegria do Amor. É um livro lindo. E ele fez, o Papa Francisco, uns certos discursos, chamados catequeses, que depois fez um livro. A família gera, não é?
Mundo.
Gera o mundo. E escolhi aqui, mas eu estou a falar muito já, uma parte e tudo mais. É que ele diz que o fundamento da sociedade para melhorar é a partir da família. E é família. A família unida jamais será vencida. Não é uma moça louca, né? Família unida jamais será vencida. Quero usar da palavra, faz favor. É Alexandra Cardoso.
Isso. Aproveitando o gancho do príncipezinho sobre cativar, eu acho que é muito importante nós darmos honra a quem tem honra. E desde que a minha filha entrou, não é, na escola, no jardim do infantário, com a Luciana, com a Gabriela, com as outras pessoas que lá fazem parte, ela foi muito feliz, porque nós vínhamos de uma situação muito delicada, onde ela estava num outro local de ensino, e passou por momentos muito difíceis, e esses momentos transformaram a rotina da minha filha numa rotina muito difícil. Ela se recusava a frequentar a creche na altura, não é? O infantário na altura, e nós tivemos que mudá-la, e foi a decisão mais assertiva que nós tivemos. Na altura nós precisávamos, e ainda fazemos hoje, alguns acompanhamentos médicos por causa dos traumas que foram criados na antiga instituição. E quando ela chegou lá, nós abordamos esse assunto, explicamos o que tinha se passado na outra instituição, e prontamente a minha filha, que hoje tem 5 anos, foi abraçada pela escola. Eles trabalham não apenas no quesito ensino na escola, mas muitas das vezes são necessárias. Há uma semana atrás eu mandei um questionário imenso para a Gabriela, assim, de última hora, pedindo a ela: "Por favor, me ajuda, porque eu preciso levar isso para a médica. Nós estamos fazendo um estudo em relação à Filipa e eu preciso que isso seja respondido." Ela respondeu no mesmo dia, prontamente. Muitas vezes eu, como mãe, não sei lidar com algumas situações que surgiram após esse evento, mas ela vem sempre me acalmando, sempre apaziguando, sempre trazendo o suporte que a minha filha precisa e que nós, enquanto família, também precisamos. Ou seja, não só a Filipa, mas a família se sente acolhida pelo fato da Filipa estar lá. Assim, ela hoje ama. Ontem ela teve uma consulta para tratar dessas questões e passou o dia todo a chorar que não ia para a escola. Ou seja, se existe resposta de como está sendo positiva essa experiência, é a própria Filipa que dá. E como diz o príncipezinho, vocês cativaram não só, né, o infantário cativou não só a nossa filha, mas nós também, como família.
Muito bem. É uma satisfação muito grande mesmo ouvir o seu testemunho.
Parabéns a si.
Obrigada.
Que é mãe. Parabéns à sua filhinha, que está a caminhar bem. Parabéns ao Jardim de Infância. Outras mães não querem contar? A vossa palavra é muito importante. Digam.
Eu posso acrescentar algo mais. E no sentido que você estava a dizer, a minha filha zanga-se comigo todos os fins de semana porque não a deixo ir à escola. Sábado e domingo para ela é um martírio.
É.
Porque tem que ficar com a mãe e não pode ir à escola. Logo, só pela atitude dela dá para perceber o que ela gosta de lá estar. Ou até mesmo da parte da manhã, está sempre com muita pressa de ir para a escola, para me despachar, que tem que me vestir, que ela quer ir para a escola e nunca tem pressa de vir embora. E aliás, agora tem um novo ritual, não é? Que leva uma florzinha para a educadora todos os dias que ela quer ir apanhar, quando vamos passear o cão. Professor, não preciso me preocupar, ela está bem entregue. A felicidade dela diz tudo.
Tudo bem.
A propósito do príncipezinho, não é? Tal como a raposa e o príncipezinho, há uma frase que diz: nós somos responsáveis por tudo aquilo que cativamos. E de facto, acho que todos os elementos do Jardim de Infância da Nossa Senhora de Fátima cativam as crianças, cativam e fazem com que elas queiram ir. É um ambiente onde não há violência, é um ambiente seguro, calmo, onde as crianças podem expressar-se das mais diversas maneiras e sem esses medos, como a mãe da Filipa falava, de poderem ser agredidas ou de qualquer forma rejeitadas por algum motivo. E acho que nesse sentido elas conseguiram cativar e conseguem, cativam a cada dia as crianças.
E logo à noite vão ouvir a vossa voz na rádio. É logo, olha a minha mãe a falar ali na rádio. Isto é bonito, esta comunicação. Estejam à vontade e digam alguma coisa assim em breves palavras, porque estamos a esgotar o nosso tempo. E eu ainda tenho aqui um textozinho para ler do Papa Francisco.
Ainda para mais num tempo em que fala-se muito de bullying e de maus tratos em diversas instituições, acho que é de salientar e de enaltecer quando há instituições como estas onde tudo corre bem e onde as crianças são tratadas como realmente devem ser, como crianças. E onde têm direito, têm os seus deveres, mas têm direito a expressarem-se e a serem aquilo que realmente são crianças.
Os adultos às vezes falam em vez deles, mas não acertam muito.
O príncipezinho geralmente diz isso.
Diz, né?
As crianças precisam ter muita paciência com as pessoas grandes. É logo no começo do livro ele diz isso, no princípio do livro.
Muito bem, então vamos terminar. Olha, sejam bem a formação ética dos filhos. E o texto é do Papa Francisco, que era um homem bom, era, não era? Eu tenho saudades dele e de o ver na televisão. Os pais necessitam também de escola para assegurar uma instrução de base aos seus filhos, mas a formação moral deles nunca a podem delegar totalmente. O desenvolvimento afetivo e ético de uma pessoa requer uma experiência fundamental. Quer crer que os próprios pais são dignos de confiança. Isto constitui uma responsabilidade educativa, com carinho e testemunho. Gerar confiança nos filhos e esperar-lhes um respeito amoroso. Quando um filho deixa de sentir que é precioso para os pais, embora imperfeito, ou deixa de notar que nutrem uma sincera preocupação por ele, isto cria ferida profunda, causa muitas dificuldades no seu amadurecimento. Esta ausência, este abandono afetivo, provoca um sofrimento mais profundo do que a eventual correção recebida por uma má ação. Dá-nos a pensar um pouquinho, não é? Eu quero agradecer a todas as vossas presenças, desde a Gabriela, que é diretora da instituição, de Luciana Araújo, não é? Agora acertei. Da Ana Pereira.
Obrigada, eu.
Que é mãe.
a Cristina Souza, que também é mãe, e a Alexandra Cardoso, que é mãe brasileira. Muito obrigado por estarem aqui no programa. Desejo-vos muitas felicidades familiares e também para o Jardim Infantil. Um abraço para todos os meninos e meninas. Para as meninas, um beijinho. E que sejam todos muito felizes e que a luz que recebem no Jardim de Infância os ilumine para a vida. E muito obrigado pela vossa presença, pela vossa colaboração e muito boa noite. Vamos ouvir o Frei Armando da Câmara, o rapaz da camisola verde.
O rapaz da camisola verde, negra me deixa o vento, boi na maruja ao lado. Negra me deixa o vento, boi na maruja ao lado. Negra me deixa o vento, boi na maruja ao lado. Me assaltam turvos pensamentos, na minha frente estava um condenado. Ai-te, rapaz da camisola verde, negra me deixa o vento, boi na maruja ao lado. Ouvindo-me que doce altivo moço, indiferente à raiva do meu brado, ele ficou de camisola verde. Negra me deixa o vento, boi na maruja ao lado. Negra me deixa o vento, boi na maruja ao lado. Negra me deixa o vento, boi na maruja ao lado.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de